Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast O Que É Tudo Isso?, uma iniciativa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS. Nós temos o propósito de divulgar a pesquisa acadêmica feita na área das humanidades junto a outras áreas. Nesse episódio, eu converso com Laura Elysia Halbert sobre a estética pragmatista do estadunidense John Dewey. Laura é doutoranda na Universidade Nacional de Córdoba, onde pesquisa especialmente arte, filosofia e filosofia da arte. Ela é graduada e mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Desejo a todos um bom episódio e muito obrigada por nos escutar. Em primeiro lugar, eu acho que eu gostaria de começar essa conversa perguntando quem foi o John Dewey, em que área ele atuou e como ele se relaciona com a estética e a filosofia da arte, que é a área que eu acredito que tu estude mais.
Bom, para começar, novamente agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre esse pensador, então, que é tão querido e que eu estudo. O Dewey é um filósofo da tradição norte-americana, né? Um filósofo estadunidense que veio aí, nasceu na metade do 1859, morreu em 1952, então veio quase aí um século. E ele é uma figura muito importante porque ele costuma ser considerado um dos grandes expoentes do pragmatismo, da era clássica que a gente chama, e ele é também o grande esteta do pragmatismo, né? Ele, inclusive, a importância dele, por exemplo, em relação à tradição, né? Muita gente não conhece o Dewey ainda, é um filósofo pouco estudado no Brasil, e eu costumo sempre citar uma frase do Henry Steve Commager, que é um historiador estadunidense, e ele tem um livro que se chama The American Mind, onde ele fala que o Dewey é uma figura central para toda a filosofia estadunidense, é uma figura central para toda a tradição, porque, basicamente, durante a época em que o Dewey viveu, ele era como o grande nome da filosofia norte-americana, ele era um grande intelectual público, né, além de ser um professor acadêmico, e, basicamente, ele brinca que nenhum assunto estava definido nos Estados Unidos se o Dewey não tinha falado ainda a respeito, né? Era ele que sentava as bases para todo mundo, e isso também vem muito do fato de que ele formou, aí, até por tantos anos que ele deu aula, ele formou boa parte da tradição estadunidense. Em relação à estética, que inclusive a gente tem uma boa tradução do livro de estética do Dewey pro português, eu gosto sempre de citar uma passagem do Moore Bursley, que é um professor de estética bastante importante também, que já é um outro esteta, mas já pertence à tradição que a gente chamaria de analítica, né, que vem depois do pragmatismo na filosofia estadunidense, em que ele vai brincar aí, ele escreve isso na década de 1960, num livro sobre história da estética, e ele diz que o livro do Dewey, de Estética, Arte como Experiência, que foi publicado em 1934, é basicamente o grande tratado da estética do seu século em inglês, ou pelo menos até aquele momento, né? Então é um ponto de inflexão muito curioso, e alguns outros historiadores vão dizer que esse livro de estética do Dewey é o livro que vai estabelecer as bases completamente da estética enquanto disciplina nos Estados Unidos. Então, é um pensador muito importante em várias áreas, né? É um pensador no Brasil, se estuda muito ele na educação, devido à sua filosofia da educação, que ele desenvolveu na época em que ele trabalhou na Universidade de Chicago, aí entre 1894 e 1904. Mas eu estudo, basicamente, essa parte mais da estética e da relação entre o pragmatismo e a estética e as raízes da estética pragmatista.
Perfeito, Laura, muito obrigada. E eu, dando um passo atrás, tu comentou bastante dessa corrente filosófica que seria o pragmatismo. Tu poderia falar um pouco sobre o pragmatismo e como essa corrente afeta também a estética do Dewey?
Claro. Há toda uma discussão para começar o que é o pragmatismo, né? Se o pragmatismo é uma corrente, se o pragmatismo é uma teoria, se o pragmatismo é um método. Porque o pragmatismo, ele não é uma teoria monolítica. Então, basicamente, cada pragmatista vai definir o seu pragmatismo e meio que vai dizer que o que a coleguinha faz não é exatamente o que é pragmatismo. Então, existe toda uma discussão entre os historiadores de o que é o pragmatismo. Eu parto da análise de alguns historiadores de que o pragmatismo é uma corrente filosófica, um movimento que aconteceu aí ao final do século XIX, até metade, início, né, do século XX, os primeiros 50 anos, que era quando Dewey ainda estava vivo, e que é uma corrente que vai nascer com o Charles Peirce, vai ter um estabelecimento público com o William James, que é quem vai dar o nome público ao pragmatismo, né, com as suas conferências, em português eu acho que é um novo nome para velhas formas de pensar, que vai ser o texto do William James, onde o pragmatismo vai se tornar público, e depois a gente vai ter o Dewey, que os três vão configurar o que se chama aí os pais do pragmatismo, ou a era clássica do pragmatismo. E depois disso a gente tem outras figuras que fazem parte do pragmatismo, que são consideradas figuras menores, né? E também hoje se faz, e eu sou uma dessas pessoas também que faz uma revisão, das mulheres que estiveram envolvidas também no pragmatismo, e de todas as pensadoras que foram alunas, ou tiveram contato, ou circulavam no ambiente pragmatista de alguma forma. E basicamente o pragmatismo, enquanto método, o que vai unir esses diferentes pensadores é uma certa crença, digamos assim, a adoção de alguns conceitos, alguns pontos de vista. Inclusive, há diferentes historiadores que vão fazer aí diferentes pontos do que eles compartilham, mas, em geral, a gente pode dizer que os pragmatistas compartilhavam uma ideia de falibilismo, ou seja, de que eles acreditavam que todo conhecimento era provisório, era condicionado, né? Ou seja, novas descobertas científicas podem fazer uma revisão do nosso conhecimento. Nosso conhecimento não é a verdade, né? Essa verdade quase platônica, estabelecida, mas essa verdade que muda, que depende também desse contato com a ciência. Outro ponto é que muitos deles também são pluralistas, né? Então eles vão pensar a respeito de que o conhecimento não é algo que se faz só, mas é algo que se faz em comunidade, e de que esse conhecimento é plural e que depende dessas diferentes perspectivas. Além disso, boa parte também dos pragmatistas, especialmente isso se vai refletir muito no caso do Dewey, possuem um certo tipo de esperança muito grande no futuro e muito grande no poder transformador da filosofia. Inclusive, esse vai ser o ponto para muitos, porque o pragmatismo tem a ideia de que o conhecimento, as ideias não são meras crenças, né? Elas não são representações do mundo como se pensava na filosofia moderna, mas que as ideias são, na verdade, instrumentos, são nossos guias para agir no mundo. Então, no caso do pragmatismo, conhecer é importante, é necessário, mas não é uma condição suficiente. É preciso que isso nos leve para a ação, né? Então, é preciso que isso redirecione as nossas ações, os nossos hábitos, a nossa forma de estar no mundo. E aí, isso se dá de forma diferente dentro do pragmatismo, porque a gente vai ter diferentes aplicações. Existe uma metáfora que um pragmatista britânico empregou, que é de que o pragmatismo funcionava quase como se fosse um corredor de um hotel, e o que eles têm em comum é esse corredor, onde existe esse método e existe essas crenças e essas características que eu citei, mas onde em cada quarto do hotel um filósofo diferente está fazendo e preocupado com uma coisa diferente. Então a gente tem uma preocupação, por exemplo, do Peirce muito grande com uma teoria de significado, com a ciência. William James vai aplicar isso a outras coisas, como a religião. E o Dewey vai aplicar isso à ética, à estética, a outras áreas ainda maiores. Mas a gente vai ter mulheres como a Jane Addams e a Charlotte Perkins Gilman aplicando isso ao feminismo, aplicando isso a teorias sociais. Então, o pragmatismo é esse método, né, esse corredor, que tem muitas aplicações, digamos assim. E uma delas, então, no caso, é a estética. E uma delas é essa estética que vai, né, pensar o que é não só conhecer a experiência estética, mas como que a gente pode melhorar a experiência estética. Por que falar da arte é importante? O que que isso nos beneficia? Por que refletir a respeito disso é importante? E os pragmatistas, no caso especialmente, é quase sinônimo, o Richard Schusterman e outras intérpretes vão brincar, entre estética pragmatista e estética de Dewey. Porque se a gente pensa nesse pragmatismo clássico, o Peirce e o James não desenvolveram uma estética sistemática, e o James, inclusive, tinha um certo receio, ele não gostava muito da estética filosófica acadêmica, Mas o Dewey vai ser o primeiro e vai ter esse grande texto fundacional da estética pragmatista. Então, muito se associa a ele, a estética pragmatista, a estética do Dewey como sinônimo, ou como autores que partem do Dewey, ou que têm uma relação com a estética deweyana, como o próprio Richard Schusterman, né, que eu citei, que é um dos grandes responsáveis por retomar a estética pragmatista do Dewey, do quase esquecimento aí, com muitos aspas, que ela esteve durante um período. Mas é bastante curioso, e é que eu acho que vale a pena citar, de que apesar de que hoje se fale e se tome uma coisa quase como sinônimo da outra, quem lê arte como experiência vai reparar que em nenhum momento Dewey emprega nem o termo pragmatismo, nem o termo pragmatista. E aí há muitas discussões por que ele não faz isso, porque o grande texto da estética pragmatista não tem pragmatismo em nenhum lugar. E existe uma série de discussões que foram feitas a respeito disso, e uma delas, pelo menos a hipótese do Schusterman, é de que o Dewey não emprega a palavra, porque no momento em que ele publica a arte como experiência, o pragmatismo enfrentava duras críticas. O pragmatismo já estava em uma certa fase dentro da universidade, dentro do ambiente intelectual estadunidense. Ele estava perdendo espaço para o empirismo lógico, para uma série de outras correntes filosóficas. Então, o Dewey não queria associar a sua estética a isso para, digamos, evitar essas críticas, porque existem muitos artigos do Dewey defendendo e tentando se explicar, porque o pragmatismo foi muito mal interpretado e houve muita má fé também em relação ao pragmatismo, de entendê-lo como uma coisa rasa, né, como uma coisa, uma tentativa dos americanos, norte-americanos, de reduzirem tudo à vida prática. E aí ele vai brincar: olha, eu não digo que o dualismo francês é uma tentativa de reduzir tudo à tendência francesa de ter uma mulher e um amante, né? Então não façam isso, não reduzam a características estereotipadas culturais. Então, como uma forma de estratégia, talvez mesmo, ele não emprega o termo. Mas, sem dúvida, se você conhece o pragmatismo, você encontra muitas características pragmatistas na forma com que o Dewey apresenta e monta, enfim, constrói a sua estética.
Em relação à estética do Dewey, como é que ela é em termos gerais?
Eu acho que um dos principais pontos aí, eu colocaria dois, é que a estética do Dewey é a tentativa de religar a experiência estética e a vida cotidiana, de trazer a experiência estética para um âmbito além das chamadas belas artes. Ele vai citar as belas artes, ele vai se referir às belas artes, mas ele vai entender que a experiência estética é mais do que essa experiência. Ela é parte da experiência humana. Ela é a experiência humana mais desenvolvida. Então, a estética do Dewey trata de entender essa experiência estética e de entender essa arte como experiência, daí o próprio nome do livro, né? Focando nessa experiência e tentando entender como se forma essa experiência, né? Quais são os elementos, o que precisa para uma experiência passar de ser uma experiência comum para ser uma experiência estética, né? Para ser uma experiência da arte. E o que exatamente nessa experiência da arte nos é tão interessante, nos é tão envolvente, e qual o valor social também dessa experiência? O Dewey está muito interessado. É uma das coisas pelas quais ele é conhecido, ele era a democracia, a defesa muito árdua que ele fazia da democracia. E a democracia não só como sistema político, Dewey entendia que a democracia é uma forma de vida, é um modo de você vive democraticamente todos os dias. Democracia não é só o ano, o dia que você vai lá votar especificamente, né? Então, de como a gente pode pensar a experiência estética e pensar a arte para também ajudar a florescer a democracia. Então, eu acho que em termos gerais é religar isso, porque dentro da tradição estética, a gente vê no final do século XIX uma série de movimentos como a ideia da arte pela arte, essa ideia de que a arte não tem não teria que se preocupar com nenhuma coisa externa a ela mesma e tudo mais. E o Dewey vai estar reagindo a esses movimentos e a uma série de outros teóricos com quem ele está em diálogo, então, para propor que não, peraí, a arte e a experiência estética são sim parte da vida e são parte fundamental da vida e são parte fundamental da filosofia. Inclusive, ele vai chegar a dizer em um dos capítulos de que a gente poderia julgar todo um sistema filosófico pela sua estética. Então, a estética e a arte têm um papel muito importante para o Dewey. E a sua estética hoje é muito plural, porque a sua importância, o seu foco na experiência teve muitas reverberações na história da arte estadunidense, por exemplo. Então, a gente vê uma estética bastante atual e, por isso, também hoje é um dos grandes ramos do pragmatismo, a sua estética, que está recebendo aí novas leituras e também pensadores que estão hoje desenvolvendo projetos a partir, né, dessa estética de Wiana.
Certo. Tu acabou de mencionar que existia uma teoria estética que tentava reduzir a experiência artística e estética à apreciação das belas artes, e tu nos seus artigos fala do papel dos museus e desses espaços mais culturalmente que visam, né, esse tipo de apreciação. E tu poderia falar um pouco mais sobre essa corrente e também por que o Dewey ele criticava diretamente essa maneira de abordar a experiência estética?
Posso sim, eu acho esse um dos pontos mais interessantes, né, da teoria do Dewey, porque ele vai... esse vai ser o grande ponto, assim, da teoria dele. Ele vai começar o livro Arte como Experiência falando que ele quer reestabelecer a continuidade entre a arte e a vida. E parte do problema que ele nota é em como a gente concebe o que são as artes. E isso não vem só, né? Isso tem uma longa tradição, ele mesmo vai dizer, porque se a gente parar para pensar uma estética, por exemplo, kantiana, que fala de um certo desinteresse como critério, né, para apreciação estética, o que, que esse desinteresse, no fundo, quer dizer, né? Então, isso vai ter um desenvolvimento que vai culminar lá no século XIX nessas ideias. E aí ele vai falar, olha, o que a gente faz quando a gente pega obras de arte e coloca no museu, muitas vezes é criar um isolamento. A gente coloca muros e a gente cria uma sensação de que uma coisa é a vida, outra coisa é a arte, né? Então, o museu é aquele lugar que você vai para fugir da vida real, ou que você vai para dar uma escapada, ou que você vai para ver uma coisa bonita que você não vê no seu dia a dia. E fica quase como uma cisão, né? Quase um ambiente religioso ali que você entra, tudo é branco, você se comporta de determinada forma. E as obras de arte ali são tratadas com muita reverência, mas muitas vezes estão completamente desligadas, né, da vida. Ele vai falar que o modo como a gente concebeu, como se foi concebendo a arte e esses espaços, muitas vezes são fetichistas, né? E essa cria uma sensação elitista também de que a arte não é para todo mundo, né? Eu acho que isso, qualquer um que conversa com várias pessoas, eu mesmo tive uma experiência que uma pessoa me falou, mas museu não é um lugar para mim, né? Então, para quem são esses espaços dos museus? E o Dewey estava muito interessado em entender isso. Então, ele achava que quando a gente coloca obra de arte no museu, muitas vezes a gente separa a obra da condição de origem, né? A gente separa a obra de uma certa experiência que seria mais natural de ver no dia a dia. Então, ele vai dizer que ele vê um problema nesse tipo de coisa, nesse tipo de organização que a gente tem no mundo da arte, em que transforma a arte em um mero salão de beleza da civilização. Ele emprega essa expressão. Onde também a arte é quase uma insígnia, né, do bom gosto, do luxo, do dinheiro, da educação. E pensando em alguém que, como o Dewey, que defende a democracia e uma arte democrática, é um problema que a gente tenha uma separação tão abrupta entre arte e vida. E aí ele vai colocar também em contexto e vai entender, ele vai falar isso logo no primeiro capítulo de Arte como Experiência, que se chama Criatura Viva, de que essa compartimentalização das belas artes nos museus, elas têm raízes muito profundas, tanto em teorias éticas quanto também em teorias sociais e tudo mais. Ele vai falar, pensem o que são os museus europeus, o nacionalismo, o imperialismo, são fatores, né, que contribuíram para que você tenha essas obras lá, para mostrar esse poder. Então, ele vai estar também trazendo uma série de outras questões sociais para dentro da sua teoria e de como ele vai mostrar como isso afeta a nossa sensibilidade, a nossa própria experiência, né? De como se torna uma experiência Eu brinco mais de pra ver e ser visto, né? Essa coisa que você vai lá, tira uma foto, o quadro vai embora, você não aproveita o quadro, você não tem a experiência estética mais. Mas sim uma ideia, então, de uma outra apreciação, entendendo dentro de uma possibilidade mais democrática, inclusive depois tu vai ter nos Estados Unidos o Federal Art Project, que é um projeto do governo estadunidense durante a época do New Deal, embasado nessas ideias do Dewey, que levava a arte para espaços públicos. E eu digo espaços públicos mesmo, tipo escolas, correios e cidades pequenas, cidades do interior. Então, pensando em mostrar realmente essa arte para todo mundo e não colocar, não desvincular essa experiência da arte da experiência da vida, né? Não é que o Dewey esteja contra os museus em si mesmo, né? Ele vai falar que tem casos em que os museus são instituições muito úteis, que nos ajudam a preservar obras de arte, por exemplo, se a gente pensa em alguns casos do colonialismo. A institucionalização da arte para o Dewey é complicada, mas não é ela por si só. O problema é o conjunto todo, como ela foi montada. E aí ele tem outras propostas de museus, tanto que ele não é contra museus, que ele apoia uma fundação, que é a Fundação Barnes, que é parte do que eu faço no meu doutorado, entender esses vínculos, porque é uma fundação que vai se propor a ser um lugar que não é um museu. Então, eles têm pinturas, mas eles não aceitam que qualquer um venha só para olhar e ir embora, mas que é uma ideia de educação estética, de eles não cobravam, eles davam as aulas gratuitas, mas a pessoa tinha que estar disposta a tomar, digamos assim, essas aulas, a aprender. Então, esse museu como espaço de educação é muito bem visto pelo Gil. Ele tem alguns outros textos onde ele vai falar sobre o museu tendo essa função social, por exemplo, de poder ser um lugar que ensina todo mundo de forma igualitária a respeito da arte. Né? E aí existe uma série de outras características que estão envolvidas nisso também, porque isso é parte da tradição estética estadunidense, mas isso é muito marcado no Dewey também. É uma negação da separação entre belas artes e artes úteis. Isso já estava no Ralph Emerson, que é um pensador livre muito importante da tradição estadunidense. Isso já estava no George Santayana também, que é um outro filósofo super importante da tradição. E isso vai estar muito claro no Dewey. Né? Então, essa passagem entre vida e arte, essa coisa que a gente usa, mas também pode ser bela, mas também pode levar a uma experiência estética. Né? A experiência estética, a gente precisa reinserir a experiência estética na nossa experiência geral da vida. E isso vale também por causa dos museus. Então, não seria o caso de jogarmos fora a experiência do museu, mas talvez de repensar essa experiência.
Perfeito, muito interessante tudo que tu falou. E eu vou fazer uma pequena observação, que eu geralmente não faço, né? De caráter anedótico mesmo. Mas que realmente me fez pensar em umas questões que eu já venho elaborando faz bastante tempo. Que é exatamente esse conceito que nós temos de arte, né? No geral. Por exemplo, tu fala de arte com alguma pessoa, é muito, muito possível que ela pense, ah, não, eu não entendo nada de arte, não sei nada, não sou inteligente para isso, sendo que não é assim. Então, realmente, dá para ver muito em todo momento, é até quase receio de abordar as artes por causa dessa visão um pouco mais elitista de ser uma coisa separada e distanciada e esse tipo de coisa. E eu lembro bastante, quando eu penso nessa questão de arte desinteressada, e também no papel que os museus têm em relação a isso, que é tirar as obras de arte do seu lugar de origem, que é uma coisa que tu falou também, eu fico pensando no absurdo que seria um egípcio antigo, por exemplo, entrar lá no British Museum e ver lá as múmias expostas. Porque, tá, é interessante, as pessoas ficam, meu Deus, são corpos reais, embalsamados, como é que isso aconteceu? Mas se tu for ver, a embalsamação e a mumificação fazia parte de um ritual que estava extremamente arraigado, né, na vida cultural e religiosa de uma civilização. E seria até um sacrilégio que uma múmia estivesse exposta daquele jeito, porque ela foi pensada para... E, claro, os templos também... As tumbas, elas tinham sido pensadas para ninguém ter acesso àquilo, para ser um meio de transição para o pós-morte. E tirar tudo isso desses lugares e colocar em um museu que nem está no próprio país, é uma coisa muito, muito, muito impactante, que isso realmente bate forte em mim.
Eu queria só te acrescentar com o seu comentário, que eu achei muito perfeito, porque você tem razão nesse ponto. Inclusive, o exemplo que o Dewey dá é o Paternon, né? A gente vai na Grécia hoje para ver um objeto arquitetônico belo e estético, né? Mas ele não era objeto estético na época dele. Na época dele era um lugar onde acontecia a vida das pessoas no cotidiano, né? Então, ele fala justamente de recuperar essa ideia, desse conceito de arte, quase nesse sentido grego de tecne, de onde a gente não tem essa separação entre belas artes e artes úteis, e onde a arte é parte da vida. O Pater não é lindo, mas ele tinha uma outra função, que não era só ser lindo na época, né? Ele tinha uma função na vida da comunidade. A mesma coisa que você falou das múmias, elas tinham uma função, né, no Egito, que não é essa de ficar lá para nossa curiosidade. Eu acho isso super interessante. Outro dia eu escutava um historiador que estava contando, por exemplo, sobre os mosaicos romanos, em que a gente tira das casas onde ficavam, monta como se fosse um quadro para pôr no museu, porque eles são considerados estéticos. Então, como é recortar essa experiência da arte, tirar do lugar de origem, tirar da proposta, né, dela, para colocar também nessa experiência muito quadradinha, né, do que é essa experiência estética, supostamente, do museu, e elevada, e que você tem que ser educado para isso, né? Então, é realmente um ponto muito importante da teoria do Dewey.
Tem alguns, em frente a todas essas críticas a museus que têm sido feitas, né, tem alguns museus que tentam meio que reagir a essas críticas, tem várias iniciativas de devolver para a Grécia os frisos do Pártenon e essas todas as coisas, mas eu acho que um caso interessante que eu fiquei sabendo é que o museu da Universidade de Cambridge, se não me engano, que é o Ashmolean, ele tem uma ideia de novo, de artefatos egípcios, mas de colocar como seria, não um pedaço de piso, por exemplo, colocar ele não exposto em uma parede, mas tentar reconstruir como seria o lugar de realmente como ele foi pensado para ser, ou seja, um piso. Claro, com toda uma estrutura adequada para receber visitações e esse tipo de coisa, sem danificar o artefato, mas ainda assim ele tenta integrar essa função que original que esse objeto teria. E eu acho isso bem interessante também. Em relação a essa educação estética que o Dewey estava tão preocupado, que ele considerava tão importante na vida de uma pessoa para retomar também, de certa forma, esse engajamento com as artes e com a experiência estética?
Bom, eu vou reconstruir o argumento do Dewey ao contrário, digamos assim, que eu acho que fica mais fácil da gente entender, porque o Dewey fala isso, ele falava isso muito antes, assim. O Dewey escreveu Arte como Experiência e publicou em 34, mas ele, essa ideia sobre arte, ele já vinha gestando há muito tempo. A gente vê em outros textos anteriores dele. E ele já apresenta, desde Democracia e Educação, que é um livro de 1916, a ideia de que a arte é uma forma de comunicação. E ele vai dizer em Arte como Experiência que a arte não é só uma forma de comunicação, mas é a melhor forma de comunicação que a gente tem entre os homens, né? De que a arte daria conta de colocar a experiência na sua forma mais direta entre as pessoas, que nos toca de um modo que a linguagem não dá conta de fazer, às vezes, por exemplo, ou que outras formas de atividades e experiências não dão conta de fazer. A arte é como se fosse uma janela para outras culturas, para a vivência do outro. Então, entender a importância da arte a partir daí é entender que, por exemplo, a arte é um elemento necessário se a gente quer ter uma sociedade democrática que funcione, né? A arte nos ensina a respeitar a opinião do outro, o diferente, né? Então, a educação estética, ele pensa muito a partir dessa ideia, dessa arte como comunicação, dessa arte que nos abre para o outro, nos abre para o que é diferente. É, e aí essa educação estética é muito no sentido de entender para ele que a experiência estética não é só a experiência das belas artes, e não é só a experiência desinteressada ou essa experiência tradicional de caixinha da filosofia moderna, mas que a experiência estética é a experiência que a gente tem na vida, só que ela está em um grau mais elevado, né? Então, a experiência estética ela é uma experiência que difere em grau, não em natureza, né? Porque na tradição moderna, a experiência estética difere também quase ontologicamente, digamos assim. Então, ele vai realocar a experiência estética em continuação com a própria vida e ele vai realocar a arte em continuação com a própria vida. Né? A arte não é uma coisa, e ele vai falar isso muito pensando também no que esse amigo dele, que era quem fundou essa instituição de educação estética e artística, que era a Fundação Barnes, de que a arte não é um luxo. A arte não é algo substituível. Então, a gente precisa dar acesso às artes para que as pessoas possam ter aprimorado as suas experiências. E aprimorar as suas experiências é aprimorar o viver. Em última instância, quando a gente recebe uma educação estética, a gente recebe uma capacidade de aprimorar a nossa própria experiência da vida. Né? O Santajana, que é um dos filósofos aos quais o Dewey, esse senhor Alfred Barnes, que influenciou muito o Dewey Leon, ele vai dizer que a nossa felicidade e a experiência estética são feitas das mesmas coisas. Né? Então, é importante para todo mundo ter uma educação estética. É importante para todo mundo ter esses momentos estéticos, né? E não só para determinadas pessoas. Inclusive, ele fala muito isso nos capítulos que ele fala sobre experiência, de que o estético não é algo que se intromete na nossa vida quase como de fora para dentro, né? Ele é o desenvolvimento das nossas experiências e ele vai chegar a dizer que isso... Ele vai dar vários exemplos de experiências estéticas que não estão relacionadas nem à beleza, nem às artes, nem várias as outras coisas. Então, o estético é um modo da experiência humana. Foi a gente que historicamente foi associando com as artes e tudo mais, foi fazendo essa separação, essa caixinha e tudo mais. Tanto que ele vai brincar que o inimigo da estética é não é o prático, não é o intelectual, né? Mas é a monotonia, a desatenção, a submissão às convenções práticas, uma certa estreiteza do pensamento, porque essa experiência que lhe interessa é a experiência humana. Então, a experiência estética que lhe interessa é a experiência mais ampla. Isso eu acho que é um ponto bastante curioso da sua teoria, de que ele vai levar quase a ideia da educação estética e da experiência estética ao seu limite, assim, entre ali o que seria uma estética que hoje se chamaria de uma estética do cotidiano e uma estética mais tradicional, pensando aí na experiência estética das belas artes.
Te ouvindo agora e também tendo lido os teus artigos, tu menciona que o próprio conceito de experiência para o Dewey é um pouco complicado, né? Que existem alguns sentidos diferentes e entre outros. Como é que o Dewey está entendendo esse tipo de experiência que é estética?
Bom, esse é um ponto que ele mesmo vai começar, né? Ele tem um capítulo todo. Os três primeiros capítulos de arte como experiência tratam muito dessa definição de experiência. E para muitos intérpretes, eles vão dizer que o Dewey é o filósofo da experiência, porque esse é um conceito central que perpassa toda a sua filosofia, de modo que está em vários livros, na verdade, Arte como Experiência. Ele tem um livro de 25, que é Experiência e Natureza, Experiência e Educação. Então, é um tema recorrente no pensamento do Dewey, a experiência. E aí ele vai começar... era um tema que já vinha perpassando quando ele pensava educação, pensava outros temas. E aqui ele vai se deter especificamente a entender, então, qual a diferença entre a experiência estética e a experiência normal, né? Onde é que a gente coloca a diferença aí de grau que ele coloca? Basicamente, a gente poderia dizer, porque é preciso entender aqui que, de certo modo, quando o Dewey fala, porque na tradição, se a gente pensa o que é a experiência, por exemplo, no empirismo, que é quase essa representação mental que a gente tem do mundo, né? que é uma imagem na nossa cabeça, o Dewey vai falar, a experiência não é isso. A experiência não é essa representação mental. A experiência é a relação entre o homem e o mundo. A experiência é a troca. Ele vai falar muito nos termos do organismo e o seu meio, né? Pensando o homem a partir de uma perspectiva bastante naturalista. Também vai ser bastante característica da filosofia estadunidense dessa época. Então, essa experiência é a experiência de troca, é a experiência do homem que interage. A interação é a experiência, não a nossa representação mental, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que existe um contínuo. Não é que a gente tem uma experiência, as experiências são bolinhas fechadinhas na nossa cabeça. Temos experiências o tempo todo, viver é ter experiências. E aí a diferença é que ele vai falar que existem experiências no plural, né? A experiência viva, ele vai falar que é incipiente. As coisas, a gente experimenta coisas o tempo todo, a gente faz coisas o tempo todo. Mas existem alguns momentos na nossa vida que são experiências que na nossa cabeça são muito claras e que existe uma certa completude. Ele vai falar em termos de uma consumação. Então, a experiência cotidiana seria essa experiência marcada pelo cessar, pelo que ficou pelo caminho. Eu costumo brincar com os meus alunos de que, poxa, vocês estão ouvindo a aula? Aí vocês vão lá, pegam o celular, dão uma olhadinha no Instagram. Aí você já pensa, tô com fome, vou fazer tal coisa. Então, você nunca tá concentrado no que você tá fazendo. As experiências são meio que incompletas. Você começa uma coisa, para, você não foca no que você está fazendo, e a vida segue assim. A experiência estética é a experiência que chegou, que tem um certo ritmo, que teve uma certa forma e que chega ao seu fim. Então ela tem uma unidade, uma qualidade ímpar que a diferencia dessa nossa experiência cotidiana. Então ele vai dizer, inclusive, que é muito claro na nossa cabeça e a gente não precisa de uma definição lógica. Você pode pensar em momentos da sua vida onde você lembra claramente de uma coisa e de como aquilo foi muito destoa na sua mente das coisas demais. Ele cita, por exemplo, sei lá, uma refeição que você fez num restaurante muito bom em Paris. Ou talvez o rompimento de uma relação amorosa. São momentos onde a experiência consegue atingir uma qualidade, uma unidade e tem também um caráter emocional bastante distinto, que vai ser marcado e que vai ser duradouro e que nos permitiria, então, dizer que essa é uma experiência estética, né? Então, o estético é essa experiência consumada, é a experiência que consegue ser organizada, consegue ser fruída e que consegue chegar até o seu fim, diferente das nossas experiências gerais.
E quando tu fala que é uma experiência que conseguiu chegar até o seu fim, eu não entendi muito bem se é no sentido quase teleológico da coisa de chegar a uma completude tal, ou se essa uma experiência pode se modificar conforme diversas exposições ao mesmo objeto, por exemplo, assistir um mesmo filme ou ouvir a mesma música diferentes vezes. Às vezes a nossa própria experiência realmente estética daquele objeto vai mudando. Como é que isso entra na teoria do Dewey? Isso é um problema, não é? Como é que funciona essa experiência que chegou ao seu fim e que pode mudar?
Eu acho que você pegou um ponto muito interessante, porque essa vai ser uma crítica que muita gente vai fazer de, olha, legal, sua teoria é muito linda, mas é um pouco vago, né? O que, que exatamente isso quer dizer chegar ao seu fim, né? Porque ele não estava pensando necessariamente em algo teleológico. Mas existem alguns trechos onde o Dewey vai falar, por exemplo, de que a experiência não necessariamente ela está completa naquele momento. Não é essa experiência do empirismo inglês do gosto, onde você come e você sabe se você gosta ou não. Você não fica pensando nisso. O Dewey vai dizer que algumas experiências nós voltamos a elas, nós continuamos tendo a experiência depois, digamos assim. Como no caso da arte, né? Que a gente continua voltando a ver o filme ou ver o mesmo quadro, ou você vai vários dias ver a mesma exposição. Então existe uma certa continuidade no tempo, talvez seja possível dessa experiência. O Dewey fala muito, quando ele fala sobre isso em arte como experiência, ele usa muito o critério da memória, de quando você pensa nessa experiência depois que ela já passou, né? Pensem, eu costumo brincar essa coisa que a gente brincar, não sei nem o que comi 2 dias atrás, é porque não foi uma experiência estética, porque senão você se lembraria. Então, na prática, isso é mais claro e mais palpável do que talvez seja fazer na teoria. Eu não sei se eu me expliquei muito. Ficou muito mais claro.
Não, certamente ficou muito mais claro. Muito obrigada. Em um determinado momento do teu artigo, de um dos teus artigos, na verdade, que eu li vários e aí eles estão um pouco misturados na minha cabeça, mas em um dos teus artigos, tu fala que para o Dewey a arte e a vida são como formas de experiência da mesma natureza. O que isso significa?
Bom, o Dewey fala muito sobre isso no capítulo 2 de Arte como Experiência, que se chama A Criatura Vive e as Coisas Etéreas, onde ele vai falar, ipsis literis, de que a arte se prefigura nos próprios processos de viver. E aqui existe uma ideia de que, novamente, pensando nesse contexto com o qual ele estava dialogando, muitas vezes pensava o objeto de arte quase como um objeto metafísico, né? Esse objeto que fica lá desinteressado, quase no vácuo, nasceu porque o gênio teve essa ideia. E o Dewey vai tentar religar nessa religação. Ele não religa só a experiência estética, a experiências cotidianas, mas ele religa a arte à vida no sentido de que ele vai pensar que a arte não é algo diferente que a gente faz. A arte é algo normal, a arte é algo que faz parte da vida como qualquer outras atividades. E ele vai falar que, por isso também essa ideia de um conceito de arte mais amplo, né, um conceito de arte que não é o conceito das belas artes. E ele vai falar: olha, quando um pássaro constrói o seu ninho, quando um castor faz o seu dique, a gente já tem um certo tipo de prefiguração do processo da arte. A arte falta ali, no caso deles, a intenção, falta uma série de outras coisas. Mas a arte é essa coisa que já está na vida. A arte, para ele, tem origem na vida orgânica, porque ele estava preocupado em fazer, né, essa conexão entre também entender que o homem é esse ser biológico, esse ser orgânico. Ele não é, na teoria dewiana, ele não é o ser cartesiano que pensa e que está lá longe do mundo, vendo o mundo. Ele é um ser biológico como outros que está num ambiente natural com o qual ele interage. E a arte, então, teria origem, assim, para ele na vida orgânica, na própria vida orgânica. Inclusive, ele vai dizer que a arte seria a prova concreta, em termos abstratos, de que é possível o homem estabelecer uma ponte consciente entre a nossa razão, a razão abstrata, né? E os nossos sentidos, e o mundo material, e a vida num sentido mais básico mesmo de coisas que a gente faz. Então a arte, ela é tudo o que intensifica a experiência e dá significado à vida. Por isso, então, essa arte, entendida também tão profundamente com essa relação da vida, ela é um grau de completude do viver. Inclusive, aqui existe toda uma questão, porque o Dewey emprega muitas vezes, isso é parte da confusão conceitual, arte e experiência estética são empregados muitas vezes como sinônimo para ele, né? Ele vai, inclusive, se referir muitas vezes ao termo arte para falar de todas as transações entre o homem e o seu ambiente que chegam a alcançar um certo objetivo, um ajuste melhor, uma certa experiência mais organizada. Então, nesse sentido que eu falo que ele está preocupado com essa conexão entre arte e vida, pensando as obras de arte, tirando a aura misteriosa, digamos assim, das obras de arte, essa aura do gênio, essa aura. Não, a arte é um trabalho como os demais e é uma coisa natural como as coisas demais. E isso não implica um demérito, tá? Inclusive, isso vai ser um ponto da teoria dele, que ele vai falar: por que nós achamos que a relação com a vida é, de alguma forma, um demérito, né? Então, isso tem uma teoria ética aí por trás que vocês estão precisando repensar, né? Então, religar essas duas coisas e repensar, claro, também aí uma outra teoria ética por consequência.
Quando tu falou dessa questão de se experienciar realmente a arte e a beleza, ou o que seja, em uma base diária e em relação, tipo, na vida mesmo, eu lembro de o caso de um passarinho, que é um... Eu nem me lembro como é que é o nome dele, mas é um pássaro que uma das formas que ele achou de provar, né, para suas possíveis parceiras para procriação, tava objetos que ele achava bonitos e certas cores, e ele meio que fazia um ninho só com objetos daquela cor específica. Então, são coisas maravilhosas, né? São lindas, assim, parecem umas cavernas, uns santuários, uns altares, assim, azuis ou roxos, e realmente, né, e eles conseguem conquistar as fêmeas justamente por causa desse refinamento estético que eles têm. Então, não que, de novo, não que isso seja um demérito à experiência estética, mas acho que ajuda a compreender quão poderosa essa dimensão. E tu falou dessa definição de arte que é um pouco mais restrita, né, nas belas artes, e o Dibu, ele chega a propor uma definição de arte?
Isso é bastante curioso, porque ele vai falar muito de arte, experiência estética, mas ele é bem escorregadio nas definições, digamos assim. O que ele vai falar, assim, é que as artes, pensando nesse sentido das belas artes, ele vai falar que o que acontece é que nós valorizamos demasiado essa experiência, porque ela tem uma capacidade de unidade de experiência que expressa muito bem, que tem uma qualidade direta, que interage com o nosso intelecto, que nos dá, então, essa sensação da experiência estética, né? Que nos leva, nos conduz a essa experiência estética de uma forma mais apropriada, talvez de uma forma mais tranquila do que no dia a dia ali que você tá fazendo um esforço para fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo. Mas ele vai tratar da arte quase sempre quando ele fala como essa coisa... essa experiência, essa linguagem, inclusive, vai ser um termo bastante empregado por ele para falar. Ele fala que a arte vai ser quase como uma relação, vai estabelecer uma relação triádica, assim como a linguagem, né? Existe sempre quem produz, quem recebe o objeto. Então, ele vai falar da arte em muitos sentidos, mas sempre relacionando a essa experiência muito própria. Daí que depois alguns autores vão ler o que o Dewey faz, por exemplo, quando a gente pergunta o que é a arte é a experiência estética. Ou a arte seria quando é experiência estética a resposta. Se a gente pensar em teorias da arte contemporâneas, né, a pergunta o que é arte, quando você tem uma experiência estética. E aí a questão seria definir essa experiência estética mais do que definir em si a própria arte. E esse vai ser um dos pontos que vai levar muito interesse também, às vezes, pro caso do Dewey, porque como ele não tenta... definir a arte em termos fechadinhos, como se fazia no final do século XIX, início do XX, que muitas vezes pensava, não, a arte é a forma, a arte é a expressão. Mas como ele fala dessa arte de uma forma mais ampla, isso vai ser muito interessante para artistas e vai ser interessante para como a gente hoje emprega a palavra arte. Pensem na arte contemporânea, né? De como não tem uma definição única e fechadinha. Se trata muitas vezes, de fato, de uma experiência, de um certo tipo de experiências, muito mais do que outra coisa. Então, ele vai falar dessa arte muito mais relacionada a uma experiência do que a um conceito fechado. Ele vai dizer que não é um objeto físico, a arte não é uma forma, a arte não é uma expressão de sentimentos, mas que a arte seria, então, a experiência estética, né? Que a arte seria essa troca. E isso, novamente, ele fala já em diversos das suas obras. Isso fica muito claro em Arte como Experiência, porque a obra que ele vai reiterar isso diversas vezes em diferentes capítulos e a partir de diferentes pontos de argumentação, mas isso já estava presente, sei lá, em Democracia e Educação, onde ele vai falar que a arte não é algo interior, né, nesse sentido dessa coisa que a gente tem dentro da gente, e nem meramente o objeto, mas que a arte é a troca, é a experiência, que a arte não é a coisa mental nem a coisa material, mas que ela é uma atividade, ela é um fazer, então ela é uma troca, ela é um acontecer, é o agir, né? E aí eu brinco que você vê muito do pragmatismo quando ele fala de que a arte é uma ação, é uma troca, né? É um fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia pensar esse conceito mais aberto de arte.
Me parece também que ele não tá lidando com experiências privadas, né? Tipo, necessariamente ele tá envolvendo outras pessoas, nem que seja o artista ou as pessoas com quem tu tá vendo aquelas artes, enfim. Me parece ter essa característica um pouco mais comunitária, né?
Eu acho que esse é um ponto muito importante que você puxou, porque de fato o Dewey vai colocar essa ênfase no comunitário novamente. Isso é uma característica do pragmatismo, colocar a ênfase de que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não vive sozinho, a gente não produz conhecimento sozinho, nem produzimos arte, apreciação de arte. Isso se faz em um contexto, tanto que o último capítulo de Arte como Experiência, onde ele vai falar sobre civilização, ele vai falar, a arte de cada época está em um determinado contexto, ela fala com o seu contexto, o artista fala com o seu contexto, a forma com que nós experimentamos a arte fala do nosso contexto, né? Então a gente está sempre nessa coisa comunitária, e aí também eu acho importante pensar que o Dewey faz uma certa separação, né, que eu fiz no artigo sobre obra de arte e produto da arte, né, que não são exatamente a mesma coisa, né? Porque na concepção comum a obra de arte é a escultura, o quadro, enfim, o objeto material, e isso é obra de arte. Por isso que a gente vende por milhões nos leilões, né? Porque a pessoa quer o objeto. E o Dewey não vai entender que o objeto é obra de arte, né? A obra de arte para o Dewey é aquilo que o produto faz com e na experiência, a troca, né? Não adianta ter só o objeto. E bom, se tem um objeto, teve alguém que produziu. Se teve alguém que produziu, teve materiais, vieram de algum lugar, essa pessoa trocou com alguém. Então existe sempre um contexto muito maior onde esse produto e esse objeto estão inseridos. E isso é um ponto bastante interessante para o Dewey. Ele vai ter interessado também entender não só essa experiência que a gente tem individual, mas também essa experiência nesse ponto da civilização. Por isso que ele abre o livro trazendo, né, como a gente citou lá o caso do Pater, não das múmias, a importância dessa experiência em uma sociedade, ele vai fechar o livro reiterando novamente a relação entre arte e civilização.
Perfeito. No início, tu tinha falado que a teoria do Dewey acabou influenciando vários artistas estadunidenses e também, eu imagino que do mundo todo, em suas próprias artes. Tu poderia comentar um pouco mais sobre isso? Tu teria algum exemplo mais concreto sobre como essa influência se concretizou?
Sim, esse é um tema muito interessante que vem sendo estudado aí, pelo menos desde da década de 70, por alguns dos estudiosos do Dewey, porque, curiosamente, quando o Dewey publica Arte como Experiência, como eu falei, o pragmatismo já estava em uma certa decadência dentro do ambiente intelectual. Isso vai fazer com que ele tenha uma recepção um pouco ruim, ou bastante ruim, pelos seus pares, especialmente porque ele teve duas resenhas críticas bem complicadas, que eram de pessoas importantes na época, um que era o Steven Pepper, que foi inclusive aluno do Dewey, e outro que era do Benedetto Croce, que era um filósofo italiano super importante. E bom, isso vai criar um certo ambiente onde o Dewey não vai circular muito a teoria estética dele por um certo tempo, vai circular, digamos, de modo mais limitado. Mas curiosamente, a gente sabe que, por um lado, se os filósofos não estavam lendo, os artistas estavam lendo. Inclusive, o Dewey tem uma carta onde ele envia para esse amigo da fundação, para o Barnes, em que ele vai falar, pouco depois da publicação de Arte como Experiência, alguns meses, em que ele recebeu muitas cartas de artistas e de pessoas, de instituições culturais, museus, assim, que estavam interessados na teoria dele. E que ele achava bastante curioso como os artistas liam a teoria dele. Então a gente vai ter uma série de recepções onde esse, por umas 2, 3 décadas, a arte como experiência foi muito lido em ambientes que não eram acadêmicos necessariamente, que eram de uma outra proposta, né? E aí a gente tem diferentes graus assim de influência. A gente tem, como eu citei já, o Federal Art Project, que vai sair inclusive um artigo sobre isso, meu também, onde a gente tem uma referência muito direta à teoria do Dewey para uma aplicação para construir uma política pública de arte. A gente vai ter também a influência do Dewey na Black Mountain College, que é quase a Bauhaus dos Estados Unidos, onde a gente tem uma escola de educação superior e um projeto muito grande focado em artes que vai ter inspiração muito abertamente no Dewey. A gente também tem artistas que receberam o que a gente chama tanto de uma influência direta quanto de uma influência indireta. Porque alguns artistas, por exemplo, que trabalharam no Federal Art Project, depois vão ser como... vão sair daí, vão se tornar grandes nomes da arte estadunidense, como Pollock, enfim, como uma série de outros abstratos, e que eles vêm desse contexto de alta influência da teoria do Dewey. Então, a gente tem também uma série de pessoas que estudam como que a gente vê essa influência disseminada nesses autores, nesses pintores, de como que a gente pode pensar. Tem um artigo muito famoso de 75, que se chama John Dewey e as artes visuais na América, e outro que é John Dewey e os expressionistas abstratos, que vão ser pessoas que vão aplicar essa ideia da experiência. Mas a gente vai ter outras pessoas mais específicas também falando a respeito disso, né? A gente vai ter também filósofos, ou melhor, pintores que estudaram filosofia, porque ele realmente influenciou muita gente, e isso está sendo um tema bastante estudado agora. Eu particularmente acho um tema interessante, dei um curso sobre isso no começo do ano, porque a gente vai ver como os artistas aplicaram essa teoria que pra gente soa, né, tão abstrata, tipo... como que eles fizeram essa transposição disso, sabe? De como a gente pega uma teoria que fala de que a arte é experiência e a gente tem alguém como Pollock fazendo uma pintura que reflete 100% a sua experiência do pintar, né? De como a gente transforma isso. A gente tem também, sei lá, o John Cage, o Alan Kaprow, que foram pessoas que também foram influenciadas pelo Dewey, que fazem parte dessa tradição. A própria ideia do happening, né, do capô, a própria ideia da performance está muito inspirado também por essa ideia que vem daí do Dewey, dessa experiência, dessa arte que, veja, não é algo que você vende, não é a arte do museu. O que interessa não é o objeto, é a experiência. Então, essa teoria do Dewey vai se prestar para muita, muita interpretação. Robert Motherwell, que era quem eu queria me lembrar o nome, que é outro filósofo, que é outro pintor abstrato também, que inclusive o Motherwell estudou filosofia e ele vai dizer que ele devia ao Dewey parte do processo dele da pintura, né? De como que ele entende a experiência sentida, a experiência imediata, a experiência rítmica, e ele emprega muitos termos dewianos para falar da pintura dele. Recentemente saiu uma obra, inclusive, que estuda só isso, assim, a influência do Dewey no Motherwell. Então a gente tem uma série de pessoas de diferentes tradições, desde a música com Cage, até a performance com o Kaprow, até a pintura aí com o Motherwell, que tem uma certa influência dewiana e que hoje está sendo retomado. E bom, hoje a gente tem o Richard Schusterman, que além de filósofo é também um performer, tem a sua própria ideia aí de estética aplicada, então, e que tem claramente uma influência do Dewey também.
Perfeito. Um pouco mais indiretamente, eu acho que a gente pode ver bastante isso em conceitos e exposições, por exemplo, nós temos o caso das instalações e também aquelas obras de arte que o próprio público interage com a arte, né? E acho que isso é uma coisa que vem crescendo bastante no que a gente tem visto de artístico, né? E é essa interação, esse convite do artista ao público a interagir com suas obras. Inclusive, tem um artista local aqui de Bento Gonçalves, ele é um escultor. Ele gosta que as pessoas toquem na pedra que ele esculpiu. E daí as pessoas geralmente chegam nos lugares onde ele está expondo, ou no próprio ateliê dele. Tipo, mas eu não quero quebrar, não quero mexer. E não quero nem tocar, né? Deixa ali porque eu vou estragar de alguma maneira. Ele falou, não, eu quero que tu sinta a pedra. Eu quero que tu sinta como a textura. Porque isso é uma parte importante do meu trabalho. Eu acho que realmente está bem presente essa questão da experiência com o objeto artístico. Né?
Eu acho que por isso tanto o interesse, né, de diferentes artistas por essa teoria estética, porque de fato respondia às muitas inquietações que os artistas tinham de pensar essa outra arte, né, de pensar essas outras fazeres.
Sim, certamente. E acho que a gente já vai se encaminhando para o final agora. Eu gostaria de abrir para ti se teria alguma coisa que tu gostaria de comentar mais, algum ponto, alguma indicação, qualquer coisa.
Bom, eu acho que eu podia indicar. Eu deixo uma indicação que é o livro do Stephen Smith sobre que se chama Dewey, realmente. E que é um livro introdutório muito bom para quem tem interesse em começar a entender o Dewey, porque ele aborda assim vários a estética, a política, a epistemologia, enfim, ele dá um panorama geral do pensamento do Dewey. E claro, Arte como Experiência, que está em português, eu convido a todos à leitura para ter. Nada, o Gil vai dizer que nada que a gente fale substitui a experiência, né? Então, tenham a experiência, leiam Arte como Experiência, leiam o Gil em primeira mão. E eu queria agradecer novamente só o espaço e a oportunidade de poder comentar um pouco sobre a minha pesquisa aqui.
Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Foi realmente um prazer poder conversar contigo. Certamente muito proveitoso. Eu me interesso muito por esses assuntos. E, de novo, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada também a quem nos ouviu até agora.
Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @JoePrats.